A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou o Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre economia verde e quem conversa com a gente é o professor do curso de administração do campus de Três Lagoas, Adriano Alves Teixeira. Professor Adriano, muito bom dia, seja bem-vindo à Educativa UFMS. Nós agradecemos a sua participação no nosso programa na manhã de hoje.
Olá, Daniel. Olá, ouvintes da Educativa UFMS. Muito bom dia. É um prazer estar aqui hoje para batermos um papo sobre economia verde.
Bom, professor, então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, né, vamos entender melhor o que significa esse tema, todo esse conceito, né? Então, gostaria que o senhor explicasse para nós, para os nossos ouvintes, o que é economia verde, como e quando esse conceito ele foi criado. Parece que a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, tem uma participação aí nesse início de discussão sobre economia verde, é isso?
Isso, Daniel, correto. De certa forma, o termo, ele foi cunhado, né, o termo economia verde foi cunhado ali na Assembleia Geral de Meio Ambiente da ONU em 2008. Né, basicamente, uma definição que a própria ONU deu para isso foi que a economia verde é aquela que melhora o bem-estar humano e constrói a igualdade social, ao mesmo tempo que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica.
Bom, professor, então, quais são as diferenças entre a economia verde e o que é chamado hoje em dia de economia marrom? Existe esse termo, né, para diferenciar esses modelos econômicos hoje em dia?
Isso, existe sim. A gente pode dizer que a economia marrom é a economia tradicional, é o modelo econômico tradicional de desenvolvimento, né, onde se promovem desigualdades, né, incentivando o consumo exagerado, incentivando o desperdício, e óbvio, claro, que desencadeia na escassez de recursos e gera aí problemas, né, ameaças ao meio ambiente e também à saúde humana e ao progresso da humanidade, de certa forma.
Bom, professor, então, economia e meio ambiente estão diretamente ligados, né? Aqui no nosso programa a gente tem abordado diversos assuntos que mostram claramente essa relação entre o meio ambiente e a economia também. Como que se dá essa relação na prática, né? Afinal, é da natureza que se extrai a matéria-prima para as mais diversas produções que fazem parte do nosso dia a dia, né?
Perfeito, Daniel. É isso mesmo. A economia verde, ela defende que os processos ecológicos, aquilo que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Ou seja, tudo aquilo, todos aqueles benefícios que a natureza nos oferece e que ocorrem nos sistemas naturais e semi-naturais, eles não só podem, como devem ser aproveitados para o benefício dos seres humanos. Mas, óbvio, sem comprometer a sustentabilidade desses próprios ecossistemas, né? De certa forma, apoiando a nossa economia e da sociedade. Então, uma exploração racional, como a gente diria, né? E dessa forma, ela vai ocasionar aí um benefício mútuo para ambas as partes. Seja para o ecossistema, seja para as pessoas, para a sociedade e assim sucessivamente. Vamos tentar dar um exemplo prático disso. Pensa, por exemplo, no sabonete que você utiliza na sua casa, né, para lavar as mãos, para tomar banho e assim sucessivamente. Ele tem uma origem no extrativismo realizado lá nas comunidades que coletam castanha, por exemplo, na Amazônia, né, e que possivelmente fazem parte de uma cooperativa ou de uma sociedade ali catadora, né, dessas castanhas, né. Isso vai alimentar o quê? A indústria de cosméticos e posteriormente vai virar, né, claro, o sabonete aí que você usa no seu dia a dia. Pensa também que ao conservar e restaurar esses sistemas naturais e seminaturais de onde essas castanhas, no nosso exemplo, a gente está falando, elas vão contribuir para manter essa extração continuamente, né, ao longo de um período que a gente chama de desenvolvimento sustentável e, óbvio e claro, vão reduzir o quê? A pobreza e a vulnerabilidade dessas próprias comunidades. Então a ideia da economia verde, central da economia verde é essa.
E, professor, o senhor mencionou a questão dessa relação desse uso racional dos recursos, né? Quais são os principais desafios que a gente pode mencionar, que a gente vivencia hoje em dia, né, para esse uso racional, já que a gente está falando de recursos, alguns deles que são finitos até, né?
Sim, sim, Daniel, sem dúvida alguma. Eu acredito que o maior desafio que a gente tem, né, é a questão da conscientização e da mudança de paradigmas dos diversos autores, tá? Eu estou falando aqui de governo, de empresas, empresários, né, de donos de empresas de maneira geral, e das pessoas, das comunidades em si. Né? Eu acredito que, imagine, por exemplo, a questão do consumismo. Como que você reduz o consumo? Através de ações, principalmente talvez de marketing, para favorecer um consumo mais adequado, um consumo menor daquilo que realmente a gente necessite, né? que a gente consuma de alguma forma produtos mais naturais, mas menos que use menos recursos finitos e assim sucessivamente. Então, na minha opinião, a questão da conscientização e dessa mudança de paradigma de todos os atores aí é que são a mola mestra aí que vai fazer com que não só uma economia verde, uma economia circular ou qualquer relação ou qualquer item relacionado à sustentabilidade venha a ocorrer de forma mais efetiva.
Ô, professor Adriano, e aqui no Brasil, como que a economia verde como que tem sido, né, discutida a economia verde? Esse conceito já tem sido aplicado de alguma forma? Já tem se desenvolvido também de alguma forma também por conta, por parte dos agentes, né, seja a parte governamental, seja ONGs ou instituições que trabalham com essa questão de sustentabilidade, meio ambiente?
Bom, Daniel, aqui no Brasil, ela tem se desenvolvido com medidas principalmente de baixo carbono e de mecanismos de desenvolvimento limpo, os famosos MDL, né? E óbvio, claro, através de incentivos às áreas ou a essas áreas de baixo carbono e de desenvolvimento, de mecanismo de desenvolvimento limpo. Podemos citar como exemplo o governo que acabou de criar o Programa Nacional de Crescimento Verde, há algumas semanas atrás, né? Qual o objetivo desse programa? Ele tem o objetivo de aliar a redução de emissões de carbono, a conservação de florestas e o uso racional de recursos naturais, né, com geração de emprego verde e crescimento econômico. Então, está bem fresquinho aí uma coisa recente que o governo tem feito no nosso país especificamente. Né? Agora também, vocês estão sabendo, está acontecendo a COP26 aí, né, e foi anunciada também recentemente pelo nosso ministro aí do meio ambiente as reduções, né, de emissão de gás de efeito estufa. Por exemplo, até 2030, o Brasil tinha uma meta de 43% de redução, aumentou para 50%, né, até 2030, e prometeu neutralidade de carbono até 2050. Então, são ações aí no Brasil que vêm sendo executadas, né, e agora recentes até esse incentivo, espero que se concretizem realmente, que saiam do papel, né, e que vão para as práticas aí das empresas, das organizações, da comunidade, dos governos e assim sucessivamente, para que tragam todos os efeitos necessários para que, de fato, né, a chamada economia verde no nosso país se desenvolva de forma mais intensa e propícia aí a trazer ótimos resultados, não só para o meio ambiente, né, mas também para outras áreas como desigualdade, pobreza e assim sucessivamente, resolvendo aí desafios que a humanidade tem e desafios que o Brasil tem no momento.
Bom, professor Adriano, e aqui no nosso país existem algumas iniciativas de incentivos fiscais, né, para os produtores, por exemplo, que atuam no campo. Esse tipo de prática, né, esses incentivos, estaria relacionado na economia verde? Ela, de fato, seria uma medida eficiente para a conservação do meio ambiente?
Sim, Daniel. De certa forma, é uma obrigação do governo, das suas diversas esferas, estadual, federal ou municipal, incentivar a economia verde, né, ou a adoção da economia verde, principalmente em seus países. Né? Um exemplo dessas ações, dessa natureza, acabaram de ser anunciadas recentemente pelo governo. Né? O chamado, por exemplo, ABC+, né, que basicamente é um conjunto de políticas agropecuárias. Temos agora também lançado recentemente a Cédula de Produtor Verde, ou a CPR Verde, né, que também é um tipo de incentivo ao produtor rural que produz preservando o meio ambiente. Então, são iniciativas, são ações, né, que, de certa forma, vão tornar mais eficientes, né, e eu acredito que elas vão dando melhores resultados, né, a partir do momento que os diversos atores, sociedade, empresas, os governos, articulem entre si para um melhor desenvolvimento dessas práticas e ações em prol da economia verde. E isso sim, como eu falei há pouco, como mencionei há pouco, é que traz os resultados aí para a economia verde.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre economia verde e quem conversa com a gente é o professor do curso de administração do campus de Três Lagoas, Adriano Alves Teixeira. Bom, professor Adriano, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, esse tema, né, a economia verde, ela também aparece nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que possui uma agenda que deve ser cumprida até 2030. Esses ODSs fazem parte ali da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, como a gente mencionou no início da nossa entrevista, e eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os principais desafios para a execução da economia verde.
Sim, Daniel, sim. Sem dúvida alguma, elas fazem parte aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né? Tão falada aí ao redor do mundo. Lembrando que essa Agenda 2030, ela derivou dos Objetivos do Milênio, né? Que era uma outra agenda, que era a agenda anterior, que tinha 8 objetivos. Essa agora está com 17 objetivos e mais de 160 metas, né? Ela derivou dos Objetivos do Milênio, que eram metas até 2015. Que apesar de todo o desenvolvimento, né, tudo que se avançou com relação aos itens daquela época, ainda assim não foi o suficiente, né, de certa forma ficaram aquém do desejado, fazendo nascer em 2015 a Agenda 2030, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? Eu entendo que a economia verde ela é capaz de contribuir diretamente para pelo menos 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Por exemplo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ou chamado ODS-1, que trata da pobreza, né? ODS-8, que é oferecer o trabalho decente que possa desenvolver o indivíduo. Um outro ODS que ela contribui é o 9, que trata da indústria, da questão da inovação, da melhoria de infraestrutura. ODS-11, que aborda a questão de tornar as cidades e comunidades mais sustentáveis. E, por fim, o ODS-12, né, que trata da questão do consumo e da produção sustentável, da produção responsável. Então, são ODSs aí que, de certa forma, a economia verde vem ajudar a que essas metas sejam cumpridas. Pelo menos diretamente, esses 5 ODSs aí.
Bom, professor, parece que ainda existem alguns debates, né, sobre as vantagens e desvantagens, digamos assim, desse modelo econômico, né? Queria que o senhor explicasse para a gente quais são alguns dos pontos dessa discussão, seja sobre os benefícios ou então sobre a parte de desvantagem da economia verde.
Com relação a benefícios da economia verde, a gente pode trazer, por exemplo, benefícios em relação a econômicos, né, e sociais. Quais deles, por exemplo, a gente pode citar? Na verdade, conjuntamente, né? Tanto econômicos como sociais. Sem contar os benefícios ambientais, que de certa forma a gente já narrou aí anteriormente. Mas a gente pode pensar, por exemplo, na questão da pobreza, né? Das desigualdades, crescimento econômico e do emprego. Podemos falar em aumento de produtividade. Podemos falar, e também de suma importância, a questão dos funcionários muito mais bem treinados, muito mais com mais habilidades, né? Um nível de ensino talvez melhor, né, com relação ao que eles têm. Além desses benefícios, temos também os ambientais, né? Vamos citar alguns deles. Imagine a redução dos gases do efeito estufa, melhor adaptação a mudanças climáticas, melhor qualidade ambiental num contexto mais amplo, né? E como a gente mencionou, nem tudo são flores, né? A gente pode dizer, por exemplo, que a ideia que se tem de valorar o meio ambiente na economia verde, como se faz hoje, ou seja, os mecanismos tradicionais de valoração, né, de se atribuir um valor para alguma coisa, é criticado aí como uma medida de, que eles costumam dizer, de ambientalismo de mercado. O que seria isso? Em outras palavras, eles criticam que se a gente atribuir um valor monetário a bens naturais, por exemplo, como árvores, fauna, água, ar, né, para que a gente possa... No futuro, fazer operações de compensação ambiental, imagine, como que eu atribuo um valor para uma árvore na Amazônia e como que eu atribuo um valor para uma vegetação no Cerrado? São coisas diferentes, que são únicas nos seus habitats naturais. Como que eu vou valorar? Como que eu vou dizer isso custa tanto e esse custa tanto? Então, um grande problema essa questão dessa compensação. Como que eu atribuo? Como que eu comparo com precisão esse valor natural dessas coisas? Cada um tem o seu valor natural. Isso é muito complicado. Então, essa pergunta é a pergunta dos cientistas, da academia de maneira geral, né, de como fazer essa comparação, de como valorar isso e dizer, ó, isso daqui tem o mesmo valor que isso. Não dá para dizer isso. São coisas diferentes, né, e é quase que impossível. Isso é um grande desafio hoje, valorar esses aspectos naturais das coisas.
Bom, professor, nós estamos falando aqui nesse programa especificamente sobre economia verde, mas existe um outro termo também conhecido que se chama economia circular, né? Queria que o senhor explicasse para a gente qual que é a diferença, se existe, né, a diferença entre economia verde, economia circular e qual que é o conceito dessa segunda, desse segundo assunto, né, que é a economia circular.
Oi, Daniel. Sim. Embora sejam termos que se completam, eu costumo dizer que são termos que se completam, né? A economia circular e a economia verde. Eu, no meu entendimento, a economia circular ela vai além da economia verde, porque ela trabalha com práticas de reciclagem, de estruturação de produtos, já desde o desenvolvimento do produto, ele é pensado para que ele possa ser retornado, que ele possa ser retrabalhado, que ele possa ser reciclável, que ele possa sofrer manutenções, ser trocado peças, componentes. Então, desde a origem, né, da matéria-prima que vai fazer esse produto, que ela seja renovável, até ao produto em si, pós, né, pensado pós-venda, como ele vai ser fabricado, então processos que possam reduzir resíduos, reduzir emissão e assim sucessivamente. Então, na minha opinião, a economia circular ela vai bem além da economia verde. Dessa forma, eu penso que as duas se completam em alguns raciocínios com relação à não poluição do meio ambiente, a extrair de maneira o mais adequado possível, a aproveitar os recursos naturais de maneira mais racional, utilizando-os, mas de forma que eles permaneçam numa explicação de desenvolvimento sustentável, ou seja, que seja garantido que novas e futuras gerações também possam explorá-los, e assim sucessivamente. Então, na minha opinião, elas se completam, né? Sendo que a economia circular vai um pouquinho além do que a gente fala aí de economia verde.
Bom, professor Adriano, diante de tudo isso, né, que nós falamos aqui no nosso programa hoje, queria que o senhor explicasse para a gente por que é importante nós prestarmos atenção no desenvolvimento da economia verde aqui no Brasil. Não só, né, os gestores públicos, mas também a população ela pode acompanhar esse processo e também para buscar entender, né, como que é essa questão da economia verde no nosso dia a dia, né?
Isso, Daniel. Como eu falei, todos os atores são importantes, seja governo, né, autoridades, as empresas, a sociedade, se todos somos responsáveis, né, por tornar o nosso país, vamos falar do nosso país especificamente, o ambiente, o meio ambiente do nosso país melhor, e aí, consequentemente, reduzir pobreza, né, extrema pobreza, que o nosso país está tão marginalizado nesse momento, e, óbvio, claro, questões de eficiência, de produtividade, que também nossas indústrias precisam para gerar novos empregos e assim sucessivamente. Por que é importante isso? O desenvolvimento, no caso do nosso país, se a gente olhar para nossas riquezas, com relação, por exemplo, a ecossistemas, biodiversidade, né, a questão dessa extrema pobreza que a gente tem, que eu acabei de mencionar, é preciso, né, conhecer e entender como a nossa economia avançará nas próximas décadas. Né? Eu considero que é de vital importância para quê? Para que a gente possa garantir um desenvolvimento mais sustentável e duradouro. Não há como planejarmos o nosso futuro sem a gente entender como que a gente vai estar hoje, né? Como que a gente vai pensar com relação a ecossistemas, a biodiversidade e planejar como que a gente vai, de alguma forma, explorar esses recursos. Né? É necessário explorá-los, mas de uma maneira adequada, de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz, que possa realmente trazer os benefícios tão esperados pela economia verde, que é como eu já mencionei no início da nossa fala, né? Conseguir os benefícios sociais, econômicos e ambientais. Lembrando que a gente não consegue só conseguir benefícios sociais e ambientais se deixarmos de lado o lado econômico também. Então tem muita gente que pensa, ah, não, eu tenho que pensar só no meio ambiente. Não, eu tenho que pensar nos três em conjuntos. Porque sem recursos também, eu não consigo fazer ou realizar boas práticas de gestão ambiental dentro das organizações. Né, de troca de máquinas e equipamentos para produzirem com menos, para descartarem menos resíduos, de desenvolver máquinas e equipamentos que vão ao encontro de reaproveitar resíduos dentro da minha própria organização, por exemplo, tornando esse que era considerado lixo, na verdade, uma nova matéria-prima, uma nova entrada de recursos que vai ao encontro tanto da economia circular como da economia verde.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Nós conversamos com o professor do curso de administração do campus de Três Lagoas, Adriano Alves Teixeira. Professor Adriano, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais e eu já vou agradecendo ao senhor imensamente pela gentileza e pela participação aqui no nosso programa na manhã de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Daniel. Obrigado a todos os ouvintes aí. Foi um prazer estar com vocês aí durante esses minutos, falando um pouquinho de um tema que é a economia verde, um pouquinho também de economia circular, mesmo que superficialmente, né? Eu acho que eu tive a oportunidade, algum tempo atrás, de falar sobre economia circular aqui na rádio também, na Educativa. É sempre um prazer muito grande, tá? O que eu diria para vocês, ouvintes aí, é que procurem fazer dentro de suas casas um pouco, né, para colaborar com a economia verde, com a economia circular, né? A gente considera, por exemplo, que para a economia circular, e está dentro do contexto da economia verde também, um dos principais problemas aí da sociedade é a questão da conscientização. Pense num futuro, você comprar produtos remanufaturados, comprar produtos retrabalhados. Há um grande estigma aí, né? Um grande paradigma de que o novo é melhor. Nem sempre o novo é melhor, né? O retrabalhado, o recondicionado, né? Muitas vezes pode ser até melhor do que o novo. Então a ideia é que a gente procure amadurecer esse sentimento de que os produtos são bons de maneira igual, né? E isso vai ser um grande papel de marketing também. Pessoal de marketing, gestores de marketing das empresas que procurem, de certa forma, já tentar mudar essa ideia, esse mindset, né, que o pessoal fala dentro do marketing, né, de mudar ou de transformar aquilo com relação ao pensamento que você tem sobre determinada coisa. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios nessa área também, essa mudança de comportamento, essa mudança de paradigma, como eu já disse anteriormente.
Professor Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Eu sou o Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de João Soares. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7h30 da manhã.